Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Big Brother Tripla Ameaça, aquele que é o vosso podcast favorito sobre o Big Brother. Hoje comigo tenho aqui, como sempre, o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
E hoje somos só nós os dois, não é verdade? Mas não é por causa disso que o comentário não vai ser feito e temos aqui um belo programa preparado para todos vocês. Vamos começar por falar sobre a expulsão do Diogo. Sim, hoje começamos com a expulsão. Aquele que morreu na praia. E depois vamos fazer um balanço final do que foi esta edição, visto que estamos na última semana. E por fim, fazer as nossas apostas sobre quem é que vai vencer este Big Brother 2022. Por isso, fiquem connosco, vão gostar. Então, Sérgio. É verdade, estamos na última semana, mas como nem todos podem chegar à final, tinha sempre que haver um último expulso. Por isso eu pergunto, o que é que tu achaste da expulsão do Diogo Coelho? Já esperavas, não esperavas, achaste justa? Conta-me tudo.
Sobre a expulsão do Diogo, pois bem, quer dizer, não foi propriamente uma surpresa, na verdade, ele que, desde que entrou, tem sido uma planta, digamos assim, ou pelo menos na minha opinião, tem sido uma planta. Não que eu desgoste do Diogo, mas acho que foi uma expulsão justa, não acho que ele, chegando à final, tivesse que isso fosse com mérito. Quer dizer, o que é que o Diogo fez para chegar à final? É um moço super divertido, parece-me ter bons valores, parece-me ser até um excelente pai, está sempre a falar nas filhas, mas quer dizer, eles vão para ali para jogar, não é? Para nos dar entretenimento, para nos dar ação, discussão, brincadeiras. Conflitos, intrigas, o que for, mas estão ali para nos dar jogo, para termos um motivo para ligarmos a televisão e vermos a TVI ou irmos ao site da TVI ver os extras, ver os diários. E a coisa que isso que não tivemos da parte do Diogo, mas não só tivemos da parte do Diogo, como não tivemos da maioria dos concorrentes desta edição. Mas no caso do Diogo foi mesmo isso, quer dizer, eu acho que ele foi com muita sede ao pote. Eu lembro-me quando ele entrou, foi com uma VT muito agressiva, não sei se vocês se lembram, mas foi com uma VT muito de ataque aos outros concorrentes. E de facto, logo ali, no momento em que ele entrou, foi logo confrontado com algumas opiniões de outros concorrentes que lhe diziam, que lhe apontavam, que ele não estava a ser sincero ou que não estava a ser honesto com ou coerente com aquilo que tinham visto na VT da apresentação do próprio. Eu acho que lá está, eles criam essas imagens e fazem essas coisas para tentar entrar nos programas e depois não sabem sustentar a imagem que se prometem a passar. E acho que isso acaba por nos trazer alguma desilusão. Não que seja uma desilusão muito grande, porque lá está, o Diogo não fez nada que nós possamos dizer que, meu Deus, nos ofendeu ou que foi muito feio dele fazer ou dizer. Não, quer dizer, foi um jogador muito constante. Nem sequer se lhe posso chamar jogador, foi um concorrente muito constante ao longo do jogo e muito, muito parado, muito silencioso. Tenho pena de não ter visto mais dele, mas de facto, entre o Diogo e os restantes concorrentes que estão agora, acho que era mais justo ter sido o Diogo a sair. Aliás, já me estou aqui a esquecer, antes que vocês me matem, já me estou aqui a esquecer. Entre o Diogo e o Miro, venha o diabo e escolha. Entre um e o outro, poderiam sair os dois, porque ainda não consigo entender bem o que é que o Miro está lá a fazer nesta altura do jogo. Em relação aos outros, tanto o Miguel como a Bárbara, como o Ruben, têm um papel muito mais preponderante no jogo desde o início. E portanto, sim, acho que foi uma expulsão justa. Não acho que tivesse muito mais a acrescentar à casa.
Olha, eu na minha opinião, acho que a expulsão do Diogo foi muito injusta, tendo em conta as pessoas que estavam nomeadas. Acho sim que a Bárbara e o Ruben mereciam ser finalistas, mas a meu ver, dentro daquele leque de nomeados, quem devia ter sido expulso era o Miro, porque, vamos ser sinceros, o Miro é a verdadeira planta desta edição. Não fez nada, não criou conteúdo nenhum, foi só aquela pessoa engraçadinha, das galas. Logo, pá, não concordei nada que fosse ele o verdadeiro, digamos, finalista, último finalista. Não concordei nada. Acho sim que o Diogo, mesmo não tendo sido, a meu ver, muito mais o jogador do que o Miro, acho que merecia mais, e pelo menos seria alguém que durante esta semana ainda podia dar mais algum fervor ali à panela de pressão e fazer com que as coisas se exaltassem um bocadinho mais, coisa que não vejo o Miro a fazer, mas pronto. Mas visto que estamos já na reta final, peço que faças assim um balanço final do que foi esta edição, quais são os teus pensamentos, o que é que achaste? Conta-me tudo.
Olhem, infelizmente o meu balanço desta edição não é muito positivo. Quero dizer, eu acho que foi uma edição muito marcada por promessas. Acho que foi feita de promessas e promessas e promessas, e vem o Big Brother Tempestade. E muitas mudanças. Reuniões da TV ou da Cristina Ferreira com o diretor do Big Brother Brasil, que nos prometia muitas mudanças, muitas inovações, muitas dinâmicas diferentes neste tipo de jogo, que neste tipo de formato que já está um bocadinho esgotado em Portugal. Também graças a esta recusa por parte da produção em fazer diferente, em fazer melhor e marcar pela diferença. Portanto, acho que isso acabou por prejudicar um bocadinho logo o começo do programa, onde as pessoas de facto estavam à espera de muita coisa nova. Eu falo até por mim, estava bastante entusiasmado com as promessas que eles andavam a fazer e com a história do Big Brother Tempestade, e depois de Tempestade não teve nada, quer dizer, porque foi, apesar de eu defender que eles até conseguiram reunir um leque de concorrentes com bastante potencial, não souberam tirar o sumo necessário que era necessário desses concorrentes. O público cá fora também foi extremamente massacrador, se é que esta palavra existe, mas vocês percebem o que é que eu estou a dizer. Foi extremamente agressivo na forma como julgava os concorrentes, não os deixava jogar. Portanto, acho que, lá está, eu já disse isto aqui muitas vezes, já me estou a repetir, mas é a forma como se fazem reality shows em Portugal, está cada vez mais fraco, vai cada vez resultar menos se as coisas continuarem assim. E falo tanto na parte de quem os cria, na parte da produção, como falo na parte de quem os assiste, porque não há qualquer tipo de tolerância por parte do público para com os concorrentes, que vamos lá ver uma coisa, estão ali a expor a sua vida ao máximo, quer dizer, estão a expor a sua vida num jogo, estão a expor a sua vida privada nos meios de comunicação, e isso com certeza que não há de ter uma repercussão agradável muitas vezes para os próprios concorrentes e para até os familiares ou o que for. Portanto, eles estão ali a arriscar muito e a dar entretenimento aos portugueses, e muitas vezes eles não têm o espaço necessário para serem quem são, para se demonstrarem como são cá fora, ou para terem a oportunidade de jogar da forma que querem, espontânea e honesta, porque mal eles façam uma jogada qualquer que caia menos bem na vista do público, são completamente chacinados em redes sociais e são automaticamente expulsos do programa durante as galas pelo público. Quer dizer, esta falta de tolerância para com os concorrentes vai fazer com que daqui para a frente, aliás, e já vimos ao longo destas últimas edições, vai fazer com que hajam cada vez mais concorrentes plantas, hajam concorrentes cada vez mais mecanizados, mais robotizados, mais impedidos de serem aquilo que são, porque estão completamente condicionados pela opinião pública do que se vive cá fora. Têm medo de ser aquilo que são, têm medo de se exaltarem aqui, de levantar um bocadinho a voz ali. Isso, a meu ver, é pena. Eu, pelo menos, tenho saudades. Sou um aficionado deste tipo de reality shows, deste tipo de programas em Portugal. Sempre fui e gosto de acompanhar. Mas, de facto, e nós vimos aqui também pelo nosso podcast, foi extremamente difícil às vezes ter que chegar aqui aos podcasts e estarmos a espremer sumo de sempre das mesmas coisas. E neste caso aqui temos que agradecer aqui ao Miguel por nos ter dado bastante sumo para comentar ao longo destas semanas, porque apesar de sermos todos grandes fãs do formato, viu-se nestas últimas edições, e principalmente nesta edição, o quão difícil foi sustentar este jogo de forma a que ele se mantivesse interessante ao longo de várias semanas. Lá está, eu sempre disse, e como disse há bocadinho, os concorrentes tinham bastante potencial, esse potencial não soube ser bem aproveitado. E portanto, sem o potencial dos concorrentes ser aproveitado, como é que nós nos vamos entreter? Não nos vamos entreter. Portanto, este é o meu balanço desta edição do Big Brother Tempestade, que a meu ver não resultou. Tenho imensa pena que alguns concorrentes tenham sido levados ao colinho, digamos assim, até ao final do programa. É o caso do Miro, por exemplo, que não consigo compreender de todo como é que um concorrente tão invisível como o Miro foi consegue chegar a uma final, passar pelos pingos da chuva. Não consigo perceber como é que personagens como um Diogo Coelho, como um Bernardo Ribeiro, por exemplo, conseguiram chegar tão longe, porque apesar de serem excelentes pessoas, não deram qualquer tipo de interesse ao jogo. E depois não consigo compreender como é que numa final com 4 ou 5 pessoas, com 4 pessoas agora, mas acabou de sair o Diogo há pouco tempo. Quero dizer, só uma mulher é que ainda está, não querendo entrar nestes assuntos, mas a verdade é que é o que está a acontecer. Uma mulher está no leque de finalistas, todas as outras, eu sempre disse aqui que achava que o elenco feminino desta edição era muito mais forte do que o elenco masculino, e por aqui se prova que ainda há, e eu defendo isso, acho que ainda há aqui uma facilidade em julgar concorrentes femininas do que em julgar os concorrentes masculinos, e isto viu-se várias vezes nesta edição, quando os julgamentos foram feitos a personagens como a Kátia, por exemplo, a Diana, que foi massacrada em redes sociais por coisas, na minha opinião, que às vezes nem sequer faziam sentido ou eram muito exageradas. Vi muitas vezes o Miguel fazer coisas muito mais graves, muito mais feias, muito mais desagradáveis. E ser completamente defendido em redes sociais, lá está, esta cultura do endeusamento de certos concorrentes tem-se vindo a tornar uma constante nestes reality shows, e todo este conjunto de motivos que eu já disse levam a que estes programas vão ficar cada vez mais desgastados e mais cansativos e mais desprovidos de conteúdo. O que é uma pena, na verdade, porque lá está, é o reality show dos reality shows. O Big Brother é o maior reality show do mundo, e tenho imensa pena que cada vez menos nós o saibamos aproveitar.
Olha, se fizer o meu balanço final, vou ser muito, muito direto. Acho que esta edição deixou mesmo, mesmo, mesmo muito a desejar. Sinto que não foi uma edição má, mas também não foi boa, porque houve muitas falhas, houve muitas coisas que foram desnecessárias, houve muitas coisas que faltaram, tanto pela parte da produção como pela parte dos concorrentes. Sinto que o primeiro erro, não digo que foi, depois a longo prazo foi um erro mau, mas pelo menos de início, um erro mau foi ter pessoas já conhecidas a entrar, como por exemplo os Boa Nova, como o Ruben da Cruz, pronto, ou como o nome de saia, Frederica. Acho que foi completamente desnecessário. O que o público estava à espera era que fosse uma edição de anónimos, coisa que não aconteceu, e acho que dá sempre um pequeno fervor especial à coisa quando a edição é totalmente anónimos. Isso para mim foi o primeiro grande erro desta edição. Sinto que a longo prazo não foi uma má escolha, porque, por exemplo, Frederica deu-nos algum conteúdo nas primeiras semanas. A Tatiana para mim foi uma excelente concorrente. O Ruben também não está a ser mal, vamos ser sinceros. Mas acho que o casting em si devia ter sido um bocadinho mais variado. Tudo bem que tivemos pessoas de várias idades, pessoas de várias, não diria várias culturas, mas de vários lifestyles e assim, com várias mentalidades diferentes. Mas sinto que podia ter vindo um casting mais amplo e que gerasse outro tipo de discussões, outro tipo de pensamentos, outro tipo de grupinhos, apesar de haver ali alguns grupos, não diria grupos, mas se calhar um grupo que até calhou bem, que foi as Mean Girls. E sinto que esta edição deixou muito a desejar. Porquê? Porque não teve assim aquele debate, aquele duelo entre vários concorrentes, em que haviam semanas em que haviam várias coisas a acontecer. Não, havia só uma coisa a acontecer, era quando havia. Foi assim um pouco muito, muito estranho. Sinto que podia ter sido muito mais bem feito logo desde o início. Não gostei de ver pessoas a entrar a meio do reality show. Acho que isso foi completamente desnecessário. Deviam ter logo entrado de início. Acho que, no fundo, se eu tivesse de dar uma nota de 0 a 10, dava assim um 7. Até porque está uma final assim um pouco muito previsível, o que eu não gosto de finais previsíveis. E acho que podiam ter investido muito mais em formas de cativar o público apenas com as pessoas que metem lá dentro. E sinto que não conseguiram fazer isso muito bem, apesar das audiências dizerem o contrário, mas pronto. E para o nosso último ponto, pergunto, temos 4 finalistas, temos o Ruben, temos o Miro, a Bárbara e o Miguel. E gostava de saber quem é que tu achas que vai ganhar, quem é que tu queres que ganhe. Conta-me tudo.
Ora, então vamos lá às apostas, não é verdade? Ora, é assim, eu acho que não vai haver grandes surpresas nesta final. Talvez esteja enganado, mas eu, a ter que fazer as minhas apostas, eu diria que, lá está, aliás, tenho duas versões. Se eu for pelo lado mais realista, pelo lado de espectador que faço a minha pesquisa nas redes sociais e percebo que o Miguel está destacadíssimo como o grande vencedor desta edição, portanto acho que poderá ser o Miguel em primeiro lugar, Ruben Boanova em segundo lugar, porque vejo que as pessoas ainda nutrem algum carinho pelo Ruben, apesar de o terem massacrado ali a certo ponto por causa da história dele e da Tatiana falarem com o filho nos confessionários. Acho que ele ficou com a imagem um bocadinho manchada depois disso, mas foi o suficiente para conseguir aguentar-se até à final, até porque também não ia sendo nomeado, e portanto se não é nomeado não sai. E acho que as pessoas, lá está, há muita gente que se lembra do Ruben e as pessoas conhecem o Ruben, as pessoas sabem que ele é boa pessoa, sabem que ele consegue ser um bom jogador, e eu até acabo por concordar. Portanto, acho que o Ruben vai garantir ali o segundo lugar. Depois ali entra a Bárbara e o Miro. Não sei, talvez a Bárbara consiga o terceiro lugar, mas não sei porquê. Se o Miro chega à final, não acredito muito que ele vá ficar em quarto lugar. Mas pronto, fazendo apostas pelo lado racional, acredito que o Miguel fique em primeiro, a seguir o Ruben, depois a Bárbara e depois o Miro. Agora, sinceramente, quem é que eu queria que ganhasse? É assim, venha o diabo e escolha, vamos ser sinceros. Se eu tiver que analisar, de facto, por um lado mais racional, coerente, outra vez, eu acho que faz todo o sentido que o Miguel ganhe. Ele foi o jogador por excelência desta edição do Big Brother, portanto faz todo o sentido que o Miguel conquiste o prémio que ele tanto quer, que ele tanto cobiça. Agora, porque tem todo o mérito, de facto. Não houve ali ninguém que soubesse lidar com o jogo da melhor forma como levou o Miguel. E foi, sem dúvida, o personagem que nos deu mais material, mais conteúdo para comentar aqui no nosso podcast, e portanto acho que lhe devemos um agradecimento. Mas de facto não é o Miguel, apesar de eu achar que seja justo o Miguel vencer, não é aquele que eu quero que vença, porque lá está, depois entra aqui o emocional, acho que é também esta dualidade de sentimentos que eu acho interessante depois neste tipo de programas, podermos ter este lado de avaliar de forma mais racional e depois de forma mais emotiva. E de facto eu acho que de forma mais racional o Miguel é o justo vencedor. De forma mais emotiva, identifico-me muito mais com o jogo do Ruben Boanova, porque a certo ponto o Miguel, até pelo menos até meio do jogo, era o meu concorrente favorito e foi-me desiludindo com atitudes péssimas que foi tendo ao longo do jogo, com esta, e depois mais uma vez com a cultura de endeusamento, como eu costumo dizer, que se foi criando à volta dele, também me foi tirando dos nervos. Não me identifiquei com o jogo dele em vários momentos do jogo. Passando aqui a redundância, e portanto acho que o Ruben seria também um justo vencedor aqui mais pelo lado emocional. Em relação à Bárbara e ao Miro, quer dizer, acho que estão fora de questão, ou pelo menos quero acreditar que estão fora de questão. Não acho que qualquer um deles mereça entrar no jogo. Lá está, a Bárbara entrou bastante depois, e não querendo aqui castrar os concorrentes que entram depois, porque eles não têm culpa, o convite é-lhes feito e portanto eles aceitam. Eu faria o mesmo. Mas de facto a Bárbara entrou já mesmo muito tarde no jogo, e quando entrou o único jogo dela foi o Miguel, foi criar um casal com o Miguel, que eu acredito que é uma farsa autêntica da parte dos dois, quanto muito no Miguel há ali uma certa atração na Bárbara, acredito, agora eles falam em amor já várias vezes durante a semana e eu não acredito em nada disso. Acho que a Bárbara está pura e simplesmente a usar o Miguel para chegar mais longe no jogo, se isso é válido ou não, enfim. Poderá ser válido, eu não me identifico com esse tipo de jogo que mexe com os sentimentos dessa forma, e portanto não acho que a Bárbara seja uma justa vencedora. Ela faz-me lembrar a Joana Albuquerque, não sei se vocês recordam, a Beta de Cascais, ela que se colou ao Bruno Savate, que era o grande indicado à final, a finalista, não, a vencedor da edição dele, e acabou por ficar ali, por morrer ali na praia, porque quem levou o prémio para casa foi ela. Vamos lá ver se durante estes dias Bárbara não tem aqui ainda um ataque contra Miguel e vamos lá ver como é que corre. E depois sobra o Miro, quer dizer, não quero mesmo acreditar, acho que já é chover no molhado estarmos aqui a continuar a falar do Miro. É um ótimo rapaz, é super engraçado, super divertido, mas lá está, mais uma vez foi uma grande promessa que não foi cumprida. Foi um concorrente que tinha bastante potencial e que não soube aproveitar o bom humor que tem, a boa educação que tem e a graça natural que ele consegue transmitir aos outros. E lá está, pecou por não saber intervir e manter-se relevante no jogo, o que tem imensa pena, porque quando o fez, das poucas e raríssimas vezes que ele o fez, viu-o fazer de forma muito bem fundamentada, muito educada e muito, muito respeitadora para com os outros. Portanto, tenho pena que ele não tenha sabido reinventar-se e perceber o rumo que o jogo foi tomando para se tornar mais relevante e chegar à final e ser um justo vencedor, porque acredito que ele não vai ser o vencedor e, portanto, o de que serve chegar à final, ficar em quarto, quinto, sexto lugar, terceiro, segundo, é igual se não conseguem chegar ao pódio, não é? Ao grande prémio. Portanto, se eu tiver que apostar pelo lado racional, aposto pelo Miguel. Se tiver que apostar pelo emocional, aposto no Ruben.
Olha, eu, na minha opinião, dos quatro que lá estão, quem devia ganhar era o Ruben. A Bárbara, para mim, também podia ganhar, contudo ficaria mais contente se fosse o Ruben. Mas a pessoa que eu, as duas pessoas que eu não quero mesmo que ganhem é o Miguel e o Miro, porque acho o Miguel uma pessoa super irritante, manipulativa. Acho um concorrente muito... Acho um ótimo concorrente, em termos de concorrente acho muito bom, mas não gosto da forma como ele joga. Gosto mais da forma como o Ruben joga, como a Bárbara joga. O Miro, ele nem joga sequer, por isso não há forma de gostar ou não de como é que ele joga. Mas, a meu ver, eu gostava que fosse o Ruben. Seria, se calhar, assim, um bom throwback há quase uma década atrás, literalmente na mesma noite. Mas, a meu ver, seria sim ele que ganhava. Quem é que eu acho que vai ganhar? O Miguel, obviamente. As pessoas estão assim um pouco muito cegas com ele. Não sei porquê, não sei como, não me faz qualquer tipo de sentido que as pessoas gostem de uma pessoa assim ou de um concorrente assim, que simpatizem com aquele tipo de jogo. Acho simplesmente, não sei, nem sei explicar. Não gosto mesmo. E acho mesmo irritante. E sim, tudo aponta que seja ele a ganhar, é assim uma final muito previsível. Ele próprio está muito convencido que vai ganhar, por isso é que eu adorava que ele não ganhasse, só para ver a carinhazinha de surpreendido dele. E é isso. Penso que é uma final que já está bastante decidida, muito antes sequer da final estar completa. Por isso é esperar para ver até sábado à noite. Noite de passagem de ano. E a verdade é que temos todos que esperar, não é? Por isso, hoje ficamos por aqui. Esperemos que vocês aí em casa tenham gostado. Apesar de Espalhafartos ir acabar dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, sábado, ser o último dia em que está no ativo, como vocês podem já saber, que foi a notícia anunciada no início deste mês. Nós ainda vamos ter um último episódio a sair na próxima semana, que vai ser sobre, obviamente, a grande final e fazer um recap de tudo. Por isso, até para a semana, Sérgio.
Até para a semana.
Vocês aí em casa, até para a semana. Espero que tenham gostado e adeus.